Opa! Episódio 17, nós ouvimos aqui. Que episódio, hein? Em comparação ao episódio 16, um episódio mais focado em personagens, né? Agora foi focado em lapada. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse episódio. Eu sou Renato, eu jogo como Brick no Novo Mundo Livre. Tô aqui com meus amigos Elton e Rogério. Elton que faz Golem.
Fala, galera.
E Rogério que interpreta Croft.
E aí, pessoal? Estamos aqui para falar desse episódio aí de equipe. E eu quero passar a palavra pro líder. O líder desse resgate aí. Dá a voz aí.
Fala, galera. Beleza? Aqui é Elton quem fala. Faço a voz aí, jogo como Golem. E um líder que tá tentando colocar essa equipe na linha, né?
É, né? E já desde o começo do episódio a gente vê que Alpha já chega sem meias palavras, né? Já vai colocando todo mundo pra trabalhar, todo mundo se equipando. O que é que vocês acharam aí dessa cena do começo? O que é que vocês têm a dizer?
Não, eu achei muito interessante ver esse lado de Alpha, né? Como uma pessoa que é uma líder de equipe mesmo, que ela tem uma preocupação muito grande com a gente, né, como um todo. Pra estar monitorando, por exemplo, Kerberos desse jeito.
É, né, ela falou lá da monitoração de Kerberos, que ela tá preocupada com isso, faz 24 horas que ela não tem notícia dele. Isso deixou La Carrapata com a La Pulga atrás dela a orelha, né? Vocês acham que, tipo, tá rolando aí uma...
Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente foi iniciado de uma forma muito abrupta. E se a Fundação Atlantis colocou alguma coisa na gente, teoricamente a gente não teria como saber. Eu achei uma preocupação válida.
Aquela cena ali na Matrix, todo mundo dormindo, seria o momento ideal para eles fazerem alguma coisa. A pergunta de Carrapato foi excelente nesse sentido. É uma coisa muito válida de querer saber.
Foi pertinente, né? E todo mundo, enfim, se armou ali pro... Meio que essa questão foi deixada de lado por um tempo. Né? E todo mundo se armou, se preparou para ir lá pro esse corre. Croft pegou as clássicas dela, duas pistolas, não é isso?
Sempre um vestido e duas pistolas, e uma mulher vai estar preparada para um combate. Eu acho que o que puxou muito a urgência foi justamente essa interpretação de Peivik com Alpha, de trazer essa preocupação com o membro da equipe. Independente do que a gente interage, do que a gente acha da Fundação Atlantis, a gente tá vendo uma Alpha com ações muito pessoais, muito sentimentais em relação à equipe. Isso vai reverberar até no final do episódio, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, tipo, acho que essa urgência, essa preocupação dela através da interpretação de Peivik foi o que, tipo, meio que emergenciou as nossas ações.
Nesse sentido, eu acho que Golem e Alpha são muito parecidos. Na questão de ter esse medo de perda de equipes, né? Acho que os dois acabam já passaram por isso.
Caramba, será que tu acha que é isso mesmo, véi? Essa parada, esse paralelo entre os dois que gera essa preocupação nela?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. É algo muito vivo, dá pra ver da parte dela a preocupação com Kerberos, porque Kerberos é um cara isolado, mas ela tava monitorando ele pra, tipo, ter certeza que ele tava bem ou qualquer coisa do tipo. Na minha opinião, existe uma preocupação muito grande dela com todo mundo da equipe.
Mas tu acha que provavelmente, então, essa monitoração aí é mais focada em Kerberos, porque ele é um cara mais isolado e tal. Talvez isso não aconteça com o resto da equipe.
Nem todo mundo é um infectado extremamente perigoso, né?
Falando em infectado, eu queria levantar aqui um ponto do local em que a gente encontrou Kerberos, o local para onde a gente foi. Glow City, não é, Renato?
Glow City. Essa Glow City é uma parte do cenário mesmo, de Seattle, né? É uma parte já coberta de radiação. E eu acho que no cenário mesmo ele não tem essa comunidade de ghouls, de carniçais, mas que casou muito bem, né? Eu acho que Kerberos já queria fazer esse papel dele de, tipo, um infectado, que é meio que um guardião de um local que impede os infectados de sair e tal. A gente até já comentou um pouquinho sobre isso no,
isso,
no último
papo. Verdadeiro vigilante, né? Um verdadeiro vigilante. E trazer essa... Glow City dá realmente uma vida ao cenário, né? Uma vida muito grande.
Inclusive, foi justamente Brick que levantou um ponto que a própria Alpha tinha levantado nos games passados, que a gente deveria não chamar a atenção.
Perfeitamente. É algo que ela mesmo fala com Brick, né? Brick pergunta se a gente deve ir todo mundo armado. E ela fala, não, a gente vai, mas tentando manter justamente a... É ficar ali na surdina, né? Tentar não chamar muita atenção. É uma coisa que não dá muito certo.
É, Brick, no caso, que não se armou pro corre, porque ele só tava pensando em... Na verdade, ele tava pensando mais em... Depois daquele papo com o Mr. Johnson, de quais vão ser os próximos alvos dele. Talvez esse negócio de alvo ser carniçal... Foda-se, tá ligado? Ele nem se armou, nem nada.
Tem que ser, tem que ter uma substância maior, né, Renato?
Tem que ter, pô. Vou matar qualquer coisa agora, tá ligado? Agora o meu alvo tá lá em cima.
Entendi.
Tem que ter
uma motivação no fato, não pode ser... E a pergunta é, vai ser tiro de gel?
Tiro de gel não é coisa pra brinque não, rapaz. A tiro é pra matar.
Exato. E foi interessante trazer justamente essa preocupação de pelo menos assim, para Golem, né, de tentar ser o mais objetivo possível. Entrar lá, tirar Kerberos e acabou-se. Né, tentar o mínimo de baixas possíveis. E ver a situação que ele estava foi bem, assim, foi um choque de realidade de alguém que tava conseguindo pular de carro em carro durante a corrida, né? Tá ali no chão com uma estaca no peito.
Foi a primeira vez, eu acho, que a gente viu Kerberos numa situação de vulnerabilidade, né? A gente sempre viu Kerberos como aquele guerreiro incansável, aquela criatura mesmo, no sentido de tipo de força, de regeneração. E eu confesso que até eu me espantei no momento que começou a descrição da cena e a situação que ele tava naquele momento.
É, mas a gente, assim, como espectador, a gente já tem noção do que aconteceu com Kerberos lá. Quem foi que ele enfrentou, que deixou ele naquele estado. Mas como personagem, ninguém ainda tem essa noção, né?
Total.
Ninguém tinha.
E aí, seguindo um pouco, né, depois dessa preparação, o grupo finalmente se reúne, sai, com a ajuda de Metatron, que tem aquela visão de outros planos, né? Do plano... Como é que é o nome do plano?
Plano astral.
Do plano astral. Ele tem essa visão do plano astral. Ajudou a galera a identificar muito mais rápido onde seria aquele ponto que Kerberos ia estar. Pra galera poder chegar e descer o cacete nos carniçais, nos ghouls de Glow City.
Na verdade, descer bala, né, Gully?
Pois é. Mostrar... Ver a capacidade de Metatron em fazer isso, depois de ter visto ele passar por toda a iniciação mágica dele, dele estar mais em contato com a magia, foi incrível, assim, né? E, assim, na minha opinião, as cenas de ação, naquele momento, foram excelentes, assim, de todo mundo. Inclusive, de La Carrapata, né? Que sofreu um acidente de percurso.
Isso aí é interessante da gente comentar, porque lá Carrapata ele vinha numa maré de sorte, ele passou por aquele, pelo arco dele, né, o arco da corrida, deu tudo muito certo. Ainda bem que a gente tava dependendo muito de La Carrapata, do sucesso dele. E em contrapartida, nessa mesma corrida, Golem tava só se fudendo nos dados, né?
Foi complicado. Foram as mãos bem azaradas.
Esse negócio de jogar dado é muito fácil, pô. Croft só se dá bem. Eu não sei o que é esse negócio de se dar mal no viado, não. E o que foi que aconteceu com o La Carrapata? A gente viu uma regra ali que ele já usava anteriormente, que é dado selvagem. Como é que funciona?
É porque dado selvagem, a gente usa é meio que uma regra opcional que La Carrapata usa para fazer a defesa. Normalmente, quando você é alvo de disparos, de ataques e tal, você joga sua esquiva. La Carrapata, ele, como não é um cara muito ágil, ele faz a escolha de não esquivar, de tancar aquilo no peito. E essa rolagem dele tem um dado diferenciado no meio, que é o tal dado selvagem. Que é aquela chancezinha de dar uma grande merda, né? E não só deu uma grande merda, como deu duas grandes merdas pra ele.
Pois é, incrível que foi seguido. Foi seguido. É justamente isso. Ele pode aguentar muita coisa, mas as consequências da rolagem do dado, os dados dão, os dados tiram.
É, aproveitando que eu falei de Golem, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre um paralelo entre aquela primeira missão da garagem, aquele corre da garagem, e esse agora, da percepção de Golem mesmo, velho, nessa missão.
Bom ponto.
Primeiro eu queria levantar um pontozinho aí, que eu acho que é uma questão meio que de jogador também, né? Naquele episódio da garagem, do ataque à garagem, Elton, o jogador de Golem que tá aqui com a gente, ainda tava um pouco verde no sistema, né? Tava fazendo divisão de parada de dados. Ele pegava toda aquela quantidade de dados que ele tinha e dividia para acertar vários ataques ao mesmo tempo. E a gente viu que isso não dá muito bom, né?
Não, é melhor focar. Mas no jogo da garagem, né, na missão da garagem em específico, teve muito daquela ideia de tipo, pô, eu vou ajudar o máximo de pessoas aqui, tentar tirar o máximo de inimigos possível para facilitar para todo mundo, principalmente para Metatron, que estava numa enrascada ali. Mas definitivamente a ideia certa é focar. Uma pilha de dados grande é melhor focar. Mas respondendo a tua pergunta, Rogério, é uma mudança muito brusca, eu penso até do ponto de vista de Golem como pessoa. Ele foi para essa missão com a cabeça totalmente desnorteada, assim, pelas informações que a Alpha deu para ele. E nesse intervalo de tempo, desde que aconteceu, ele teve tempo para processar, para colocar as ideias no lugar e conseguir meio que guiar a galera. É a primeira vez que ele tá realmente sendo, assim, no meu ver, sendo um líder, né?
Tu acha que o fato do nosso próximo corre ser o resgate de Anton tá ajudando nessa evolução dele, velho?
Com certeza. Pra fazer a missão, pra, enfim, conseguir o objetivo dele, ele precisa de uma equipe coesa. Então, tá tentando trazer esse grupo de pessoas que é muito desconexo, né? É muito importante para ele. E aí eu queria ter ideia de vocês, tanto de Brick como de Croft, de como é tá tipo achando o seu espaço na equipe realmente, assim, tá ligado?
Tipo, velho, eu vejo muito Croft como uma facilitadora do grupo. Como comentaram no último papo, essa questão dos contatos de Croft, eu acho que são meio que o core da personagem. Ela tem essa parte acrobática, tem essa parte de Femme Fatale, mas eu acho que essa facilitação das ações dos outros é o que eu quero que ela brilhe, entendeu? Seja La Carrapata na corrida, sendo o corredor, e agora sendo você como o líder, o Sylvester Stallone lá em Mercenários, velho. Que é basicamente o que a gente é agora, um grupo de mercenários que pode se tornar um grupo coeso, uma família. Como esses filmes gostam de levar. Eu gosto muito dessa parte de filme de ações, que tá lá do Cutuz e tipo, eu tava assistindo ontem Velas Furiosas, o 9. Aí, tipo, essa questão de tipo, tá um grupo que são muito diferentes entre si, mas que criam essa relação bem pessoal, de família mesmo. Família.
Eu acho que nesse sentido aí, tanto Golem como Croft e também Metatron já estão muito alinhados, né? Já estão muito pensando nesse, em ver esse grupo como um grupo funcional. É, mas Kerberos é um problema. Eles já estão ligados nisso, de tentar trazer Kerberos para esse lado, de se alinhar com a galera e tal. Mas talvez eles não estejam se ligando que Brick deve ser um problema maior que Kerberos nesse sentido. Ele tem interesses aí que ele já deixou muito claro, assim, quando tá a galera discutindo corre, discutindo dinheiro. Tá, galera, vocês estão fazendo isso porque vocês querem fazer coisas boazinhas, não sei o quê. Brick não tem interesse nenhum nesse sentido aí, né?
É só o cacau, é só o interesse financeiro a princípio, né? Pelo menos ao que a gente consegue ver tem isso. Mas o dealer, pelo que eu vi, pelo que a gente viu nos últimos jogos, ele tá uma conversinha aí que tá atraindo o Brick pro lado dele.
O que a gente podia ver é um lado um pouco psicopata de Brick. Só que a gente, pelo menos eu como personagem levava como tipo, é um jovem, um adolescente. O cara tem essa parada de rebeldia e tal. Mas talvez não seja a verdadeira persona, mas aparentemente, como eu falou aí, o dealer tá vendo a verdadeira persona de Brick, velho. Então ele que pode desenvolver esse lado aí, seja pro lado bom ou pro lado mal.
Pois é. E uma coisa que acabou acontecendo, o Brick ele meio que não teve uma chance muito boa de brilhar ali, né? Glow City é uma cidade... Assim, é quase uma cidade fantasma, não tem muito da Matrix ali no meio para ele interagir, tirando os conlentes dos Ghouls. Pensando agora, Renato, tu acha que faria alguma coisa diferente? Talvez Brick tenha uma vontade agora melhor de, tipo, saber atirar ou coisa do tipo?
Não, Brick, ele, entre aspas, ele sabe atirar, né? Ele tem ele instalou um skill jack na cabeça dele que ele consegue colocar programas lá, estilo Matrix, tá ligado? Do filme. Você coloca um chipzinho lá e você aprende coisas. Então ele sabe atirar nesse sentido, que ele já mostrou no episódio de fuga dele com Carrapata. Ele atira.
Uhum.
A questão é mais de, tipo, aqueles não são alvos pra ele. Realmente, a conversa com o Mr. Johnson entrou na cabeça dele.
Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão do skill jack. Tipo, como é essa parada? Tu vai poder alterar os teus conhecimentos à medida que vai acontecendo os corres, ou tu já tem conhecimento específico que tu tem que comprar outros?
Eu tenho poucos. Eu tenho de percepção e armas de fogo. E esse programa é meio caro pra se comprar. Por isso também que você vê Brick super preocupado com grana. Ele quer aprender mais coisas a partir desses programas, saca?
Entendi.
Caramba, que massa.
E até essa conexão com o Mr. Johnson, que pra facilitar eventualmente, né, ele ter acesso a essa rede de pessoas que o Johnson tem também, assim como o Croft. E... Porra, uma coisa que eu como jogador e eu como personagem fico me perguntando, quem é esse cara, velho? E o que ele quer, tá ligado? Ele não parece ser o tipo de pessoa preocupada com a gente como alfa.
É, né? Mas a gente tem muito personagem e até agora a gente tem pouco episódio. Eu acho que vai ter tempo aí de Brick brilhar mais e mostrar... Quais são os problemas que movimentam aquela cabeça louca dele.
Perfeito.
Mas dando um pouquinho de segmento aí, a gente viu essas cenas de ação, a gente viu... Eu queria comentar mais uma coisa dessa cena de ação aí, em Glow City. Croft, ela chegou lá, pegou as duas pistolas clássicas dela, chegou, deu tiro pra mostrar que veio, jogou a pistola fora. Tu não te preocupa com isso não, porra? Arma é descartável mesmo?
Meu irmão... Tem coisa mais estilo Lara Croft do que atirar e jogar arma fora. Eu vou perder tempo recarregando, Renato. Olha, a gente sabe que a Fundação Atlantis tá com problemas financeiros e tal, mas arma a gente vê que tem uma laminha de arma lá, pô.
Arma
quer
tem.
Duas pistolas? Quer duas pistolas no rolê? Pera aí, pô, eu vou ficar com miséria por causa de arma, pô. Atira e joga fora, pô.
Até porque Croft tem um chicote de microfilamento, né? Isso é uma prótese, Rogério?
Isso é um equipamento dela mesmo, próprio. Ela tem algumas próteses, mas as próteses dela são para melhorar o condicionamento da agilidade dela mesmo. Entrou nessa parte de destreza e reação. A velocidade dela, transformar ela nessa personagem ágil. O chicote foi uma escolha estética mesmo e ofensiva, que é realmente um equipamento bem sofisticado e causa um dano legal.
Puxa um pouquinho da referência, né, que Lara Croft tem com o Indiana Jones e tal.
Com arqueologia, isso mesmo.
Arqueologia.
Justamente essa referência que é o que eu trago dela.
Massa, velho.
E essa parte de tiro, meu amigo, quando rolou o segundo tiro de Golem, eu me lembrei só de um jogo chamado Ghost Elite.
Sniper Elite, né?
Ghost Sniper Elite. E principalmente, calma aí, que rolou uma coisinha antes, né? Uma ajuda de um amigo, né?
Pois é, um anjo desceu, colocou a mão ali no ombro de Golem e disse que só vai. Que assim, só pra mostrar o avanço de Metatron, de ter essa magia que deu um suporte muito grande. E pô, eu vou dizer a você que eu tava nervoso ali, era um tiro em 1 milhão, mas... Ficou muito bom mesmo.
Limiar 7, mas com a ajuda dos amigos, a gente consegue, né?
Poder da amizade.
Poder da amizade, quer dizer, eu sinto um chip aí. Não sei vocês, mas eu sinto um chip aí.
É, os jogos futuros dirão.
E aí, realmente, né, teve essa ajuda de Metatron, não só para esse tiro de Golem, mas também para o próprio resgate de Kerberos, que estava lá no meio dos ghouls, um resgate difícil. Ele conseguiu, usando aquela magia de... Depois que ele já foi iniciado, ele está com a magia mais forte dele, né? Inclusive, na edição de Ítalo, muito boa por sinal, colocou aqueles cânticos africanos que eu acho que casou muito bem, velho.
Ficou muito bom. Foi muito bom. Realmente, só para comentar mesmo, a edição desse episódio ficou sensacional. Sensacional.
Quando ele falou cânticos, você percebe no momento, cânticos começam e na música a trilha sonora muda. Começa os cânticos, como o Renato falou, muito, muito bom.
E aí ele consegue, né? Ele traz Kerberos pro grupo. O grupo consegue recolher aquele Kerberos fudido, mas não antes de Alpha, diferente de Golem, que se preocupou em usar a bala de gel lá, diferente disso, Alpha mete pra moer. E aí, Golem?
Pois é, ela transformou ali um grupo de ghouls em peneira, né? E sem muita...
Isso é coisa de herói?
De jeito nenhum. Ainda mais uma pessoa que disse que a gente deveria ser... Ficar ali low profile, ficar ali de boa, tranquilo, né? Acho que teve uma... Ela perdeu um pouco ali a linha. Eu acho que estava numa situação de tensão muito grande que ela achou que era a melhor oportunidade, a melhor deixa para salvar Kerberos.
Aí eu vou entrar com o que eu tinha comentado, velho. Talvez não tenha sido essa... preocupação dela do início do game, essa atenção com os personagens, essa emotividade que fez ela cometer essa que a gente pode dizer aqui claramente foi uma falha.
Aquele famoso antes os meus, né? Vocês que se fodam.
Pois é, perfeitamente. É, mas eu acho que realmente Alpha e Golem, eles conseguem se comunicar bem nessa vontade de salvar as pessoas. Salvar as pessoas das equipes que eles estão. É, então, apesar de ter as reservas dele, ele consegue entender.
No fim das contas, não importa quem esteja no caminho, né? Se for uma comunidade, se for um grande vilão, se está contra a gente,
exato,
é inimigo.
E aí tem aquela cena extremamente dramática de Metatron retirando, arrancando a estaca do peito de Kerberos, né?
Bruno, que é quem interpreta a Metatron, ele sempre é muito sagaz nessas pequenas intervenções e tal. Ele foi muito rápido. Até ele como Metatron foram muito rápidos nessa ação. Ele tá com uma estaca e retira logo o objeto.
O que leva a gente ao que foi essa captura de Kerberos. Porque a gente no episódio anterior tinha visto ele sendo levado, sendo colocado num carro e tirado de Glow City. Mas a gente chega no começo desse episódio e vê que ele tá lá em Glow City ainda.
Pois é.
Então ele começa a ter essas visões aí e a gente vê que, tipo, debaixo desse angu aí tem caroço.
Exato. É quem... É, por que, né, devolver ele a esse lugar se já tinham pego ele, né? Será que ele é uma armadilha? Será que ele é um agente duplo? Né? Abre um espaço para muita conjectura.
É, a gente sabe que ele foi um agente da Scorp, sabe que ele foi criado por ele, mas tipo, por ela, mas a gente não sabe ainda qual é o grau de controle que a Scorp tem dele, né? A gente não sabe, tipo, até agora a gente tá vendo ele muito livre, e agora ele foi pego de novo, talvez tenha sido um aviso pra ele, que talvez que ele não possa ser tão livre como ele pensa que é.
Pois é.
No fim das contas, a gente viu no episódio que ele foi capturado que aquele licantropo chegou a comentar que, apesar dele querer matar Kerberos, ele não pode, porque a Ashe tem algum plano aí. Então vamos ver se isso vai reverberar, né?
É justamente. E Kerberos... E a coleira que Kerberos tem pode estar muito mais apertada do que ele gostaria de achar.
Perfeito. Mas isso aí, acho que a gente já tá entrando na fase dos próximos episódios, né? Cena pros próximos capítulos.
Pois é, justamente.
Então, vamos encerrando esse papo aqui sobre o episódio 17. E no Instagram, a gente abriu lá uma caixinha para comentários. A gente ainda não tá recebendo muitos comentários. A gente queria aproveitar esse momento aqui para chamar vocês. Comentem. É, deem sugestões e, enfim, falem o que vocês quiserem falar. Dessa vez, Natália, nosso ouvinte, a Natupinambá do Instagram, falou com a gente aqui, perguntando se é pedir muito uma playlist com os episódios. Natália, não é pedir muito, não. A gente tá muito cheio aqui de coisa para fazer, mas a gente vai desenrolar essa playlist dos episódios, sim. Pra facilitar todo mundo que queira ouvir isso numa lista, perfeito? Inclusive, Natália, valeu pelo feedback, por estar sempre participando. E é isso aí, tamo junto. Mas se você não usa lá, a gente vai estar abrindo também no Spotify umas caixinhas de perguntas. E também, se não for o caso, a gente vai colocar na descrição aqui e-mail da gente e outras formas que você possa entrar em contato, valeu? É isso aí, galera. Falou.
Valeu, valeu, galera.
Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir. E fiquem juntos com a gente aí para descobrir mais dessas histórias.